Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta quarta-feira, o Festival South Music.
South Music, Faro, 15 e 16 de junho. Os embaixadores fizeram a chamada e o Júri Nacional selecionou os 33 showcases do melhor da música original do Algarve.
Falamos sobre programação cultural.
É um projeto de ajuda e de catapulta para os jovens músicos interessados em terem uma carreira nacional e uma carreira internacional.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Ora, cá estamos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Como ontem dissemos e não mentimos, hoje a nossa emissão é a partir de Faro. Estamos aqui num anfiteatro. Não, já estou a mentir, não é um anfiteatro. É uma sala de conferências de um novo hotel. Passa a publicidade, que se chama... 3HB, assim aqui é, e que inaugura amanhã. Basicamente, nós estamos a ser as cobaias, mas é sempre bom um novo hotel em Faro, ainda por cima de 5 estrelas, é uma coisa nova. A cidade ainda não tinha, e ainda bem, parabéns por isso. Mas a verdade é que nós estamos aqui porque há um novo festival que se chama South Music, esta é a primeira edição. Juntamos aqui algumas pessoas, há muitas pessoas aqui, não sei quem é que vai explicar bem o que é o South Music, mas temos aqui pessoas que poderão fazê-lo melhor do que eu. Quem é que eu juntei? O João Carvalho, que não está aqui, está a beber café, mas já cá vem. O Vasco Sacramento, também o Luís Ferreira e ainda o Ricardo Bramão. Quero antes de tudo agradecer aos quatro por terem vindo. O João também um dia ouvirá este agradecimento. Depois de dizer que estamos aqui um pouco condicionados a nível técnico, isto é, estamos 5 pessoas aqui e temos apenas um microfone, que é o meu. De qualquer modo, vamos tentar fazer isto com dignidade, não é? Vamos fazer isto com dignidade. Bom, dizer também que há uma novidade, que é: temos de regresso o nosso WhatsApp. O que é que nós hoje queremos aqui falar? Sobre programação, programação cultural. Fala-se em programação cultural e as pessoas começam logo a bocejar, não é? Que é opa, isto vai ser uma seca. Vou já ouvir a Renascença. Não, não façam isso ainda, esperem que isto vai ser divertido. Porque, basicamente, podemos falar sobre que necessidades é que cada uma das cidades têm. Será que a descentralização está a ser feita? Há pouco... ouvi aqui alguém dizer que havia mais de 300 festivais em festival. Eu acho que até há mais, mas quase todos eles eram no litoral. Então e o pessoal do interior? Não tem direito a festivais? É isso que queremos saber. Puxar pelas pessoas do interior, que festivais é que existem aí? Também é uma boa ideia, se quiserem promover algum festival da vossa localidade, o fazerem. Aqueles que ainda têm festivais e que os políticos ainda conseguem arriscar, se é que podem arriscar, não é? É isso que queremos saber. Vamos deixar desde já aqui a ideia que podem e devem falar através do nosso WhatsApp. O número é o de sempre, é o 960386272. Liguem, mensagem de áudio. Vamos cá ver, vocês tiveram já hoje à tarde aqui a falar com o Luís Oliveira da Antena 3, de resto aqui o South Music tem o apoio da Antena 3. Ah, eu acho que disse mal há pouco o nome do hotel, é 3HB, assim é que é. O que é que vocês falaram hoje à tarde, Vasco?
Olá, olá Alvin. Falámos sobre um bocadinho o que é que, os desafios de programar em português, ou seja, o que é que, como é que se faz a programação de música portuguesa e que diferenças é que isso tem ou que desafios é que isso traz face ao resto das programações. Estamos a falar um bocadinho sobre isso, com as nossas diferentes experiências. Eu faço um festival aqui em Faro, o F, o João Carvalho, que continua ausente em parte incerta, a beber café, parece que foi daquelas pessoas que vai comprar cigarros e nunca mais volta. E o João Carvalho foi o festival de Paredes de Coura, portanto que é um desafio diferente, um festival muito indie, que tem alguma presença de música portuguesa. O Luís Ferreira é programador cultural do 23 Milhas em Ilhavo, enfim, e o Ricardo tem a Porfest. Portanto, cada um trouxe diferentes experiências sobre o que é programar em português.
A pandemia, este período que todos estamos a passar, vai afetar a forma como os festivais vão funcionar a partir de agora? Luís, tu que tiveste tanto tempo ligado ao Bons Sons, como é que isto vai afetar?
Como é que vai... Assim, neste momento ainda é uma incógnita gigante, não é?
Portanto... João Carvalho chegou agora. O que é que estiveste a fazer, João?
Olha, estive a fazer como tu, chegas-me atrasado às coisas.
É incrível isto.
Eu senti-me agora Santana Lopes, que de repente chegou o treinador e retiraram-me o microfone.
Atacar logo.
Acho isto impensável. Mas pronto, então...
Vai ser o próximo Ministro da Cultura.
Atenção, há aqui um repto, há um movimento que se está a criar em Faro para que... O Luís possa vir a ser o próximo ministro da cultura, mas porquê? Mas porquê não, não? Então ainda agora estive com a Graça Fonseca, estava bem?
Porque é um homem que pensa a cultura, é um homem que é sempre difícil falar a seguir a ele. E depois, quando te preparas para brilhar, aparece o Vasco. Reparaste? Aparece o...
Não, tu deixa ver quem é que tem aqui a ambição. Tu, Vasco, tens alguma ambição para seres ministro da cultura?
Não, nada de tudo. Então, ser ministro da cultura é um cargo muito ingrato. Não, mas o Luís é um tipo que pensa muito bem e fala muito bem. E é encantador ouvi-lo, porque ele é mesmo especial. Nisso, mas...
Luís, tu eras capaz de ser ministro da cultura?
Queria ver se não, mas ainda por cima eu faço mal é gerir expectativas. Portanto, agora já me safo meio que o caso sendo low profile, ninguém sabe quem eu sou e falo, e agora há aqui uma expectativa muito grande sobre o que vou dizer e não vou dizer nada de especial. A pergunta que tu te fizeste.
O que eu disse é se aquilo que nós estamos a passar, se esta pandemia, se vai afetar a forma como os festivais vão ser organizados a partir de agora.
Assim, primeiro eles não conseguem ser organizados a partir de agora ainda, não é? Portanto, acho que ainda há aqui uma série de condicionantes gigantes que afetam a forma como nós estamos em conjunto e como é que estamos a viver o encontro que é um festival. Eu acho que sim, que vai ter alguns efeitos, pelo menos a médio prazo, porque isto não vai, a pandemia não acaba de um dia para o outro. Mas, portanto, acho que ainda há aqui uma série de protocolos e de investimentos que vão existir e que vão mudar a forma como nós estamos em conjunto. Mas eu acho que, de algumas dimensões, a programação vai se virar mais para dentro e vai haver aqui uma dimensão mais ligada aos territórios, eu acredito nisso. Mas acho que a questão vai continuar, ou seja, já tivemos outras pandemias na nossa existência como humanidade. Uhum. E depois com o tempo a coisa vai entrar dentro daquilo que nós achamos que é o mais importante. Agora eu acho que é importante pensar, e aquilo que nos trouxe aqui foi pensar local de alguma forma. Uhum. Eu acho que vai haver essa dimensão, ou seja, apoiar a produção local, criar um ecossistema para que a produção local seja mais vibrante, mais dinâmica e diversificada. Isso tenho a certeza que vai ser um caminho. E também se percebe também, apesar de não ter sido uma prática muito clara, desvalorizou-se um bocado o conteúdo artístico nesta pandemia, porque houve uma reação um bocado efervescente dos artistas e tudo isso, mas acho que aquilo que nós estamos a sentir falta de nos encontrar e de estar junto é realmente aquilo que a cultura faz. Portanto, acho que pode aqui também criar um gancho importante também de desejo, não é? Os tais loucos anos 20, para apoiarmos e estarmos mais juntos com e através da cultura e a fazer cultura. Portanto, tenho essa esperança, mas não sei responder a isso.
João, o que é que tu achas? Tu és um visionário, não é?
Eu estava a ver que o Luís também pode ser secretário de Estado da Saúde. Já viste como ele anda a falar?
Sim, sim, podia ser. Estamos aqui a criar um movimento, Luís, definitivamente vai ter que assumir o cargo em breve.
O que é que eu acho? Olha, eu acho que sim, ainda não sei se faço ou não Paredes de Coura este ano, que é uma coisa estranha. Este ano,
não sabes se fazes Paredes de Coura este ano?
Não, ninguém diz nada, nem da DGS, nem do Governo, portanto estamos aqui numa...
Mas que é que posso lançar aqui o repto? alguém da DGS ou do governo que esteja a ouvir esta emissão, se pode falar aqui com o João Carvalho para ver se há paredes de cor ou não.
Pode ser que seja a forma, olha, pode ser que seja.
Está alguém a ouvir, de certeza.
Pode ser que seja. Mas, independentemente de acontecer ou não este ano, eu acho que sim, que no próximo ano vamos ter festivais históricos, porque há uma necessidade de dançarmos, de convivermos, de nos abraçarmos, e não tenho dúvidas em relação a isso. Vão ser festivais apoteóticos.
Ok, sim, concordas com aquela ideia?
Pergunta, estou aqui a tentar ir as chouriças que eu estava distraído.
Ah, enfim, não sei como é que poderei comentar, João Carvalho. Tu estás em que ano, João? Tu estás a viver em que ano? Tens noção que estamos em 2021, tens noção disso? Bom, peraí. Ah, Gil, olha, chegou o Gil, que é do Teatro das Figuras e que esteve até agora justamente com a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, que também aqui veio, o Ricardo Bramão. Ricardo Bramão, que organiza o Aporfest, que basicamente é um evento que fala sobre festivais de música, não só aqueles que acontecem em Portugal, como aqueles que acontecem noutros países. O que é que os outros países estão a fazer até agora?
Sim, principalmente do lado de Espanha. Nós tentámos criar, e uma das questões, passado alguns anos, percebemos que gostaríamos muito de criar cada vez mais sinergias entre programadores, entre agentes, entre promotores de Portugal e de Espanha. Percebemos que através da gala dos Iberian Festival Awards era o uísque excelente para podermos realizar isso, e isso até vem um bocadinho do tema que estávamos a falar antes, da questão de programar em português, que acho que o nosso próximo passo a partir daí é, ok, mais do que programar em português, é conseguir claramente exportar e pôr para o lado de cá, aí fazer resultar e fazer com que outro público consiga claramente verificar os nossos produtos, que não a questão base do fado e um ou outro projeto claramente saem fora da caixa, como foi Buracação Sistema, como são outros projetos, mas consigamos de uma forma estandardizada, e certamente este evento, como o Salto Music, como outros eventos profissionais que vêm florescendo nos últimos anos, poderão ajudar a isso, a claramente sinergias entre Portugal e Espanha fomentarem isso. Conseguimos exportar de uma forma consecutiva, de uma forma que não seja hoje esperado que depois não há mais, há um apoio e de repente já não há mais novamente. Portanto, conseguimos fidelizar público e criar aqui um intercâmbio que claramente possa surgir nos próximos tempos. Acho que certamente, se calhar, este e o ano 2020 e o ano 2021, porque tento sempre ver as coisas de forma positiva, poderão ajudar a cimentar essas energias.
É curioso que vou pegar aí no programar em português. Será que isto vai ser uma tendência, João? Será que vão existir mais nomes nacionais nos cartazes dos festivais de verão? E já agora, há sempre uma observação que muitas vezes acontece, que é, há bandas que vão, sei lá, o Alive, olha, por acaso, e mesmo Paredes de Coura, mas depois essas bandas nacionais, sei lá, os Ornatos Violeta, no Alive tocaram às 8 da noite, não é? O Dino é uma presença confirmada, é uma notícia de agora, é confirmado para o Alive, mas toca às 8 da noite. Porquê é que não tocam à meia-noite?
E porquê que não há de tocar às 8 da noite? Eu, dos melhores concertos que vi na minha vida, foram os da National, eram 7 da tarde.
Mas não achas que essa hora ainda não está toda a gente, não é? Não é o horário nobre de um festival. Eu acho que quando está toda a gente, é tipo 10, 11 da noite, meia-noite, toda a gente sabe disso, não é? Olha, Deus sabe em que estado, mas estão lá as pessoas.
Uma das coisas que eu espero que fique desta pandemia é exatamente haver concertos em horários mais cedo. Há concertos às 19 e que é uma hora excelente para ver um concerto. Sais do concerto às 20h30 e podes ir jantar. Por exemplo, em Paredes de Coura já há o hábito das pessoas estarem em frente ao palco às 6h30, portanto às 18h30. Há bandas pequenas, nacionais ou estrangeiras, que já tocaram para 15 mil pessoas. Portanto, tudo depende também do festival que fazes. O Festival de Paredes de Coura é um festival para melómanos. As pessoas sabem que se está em Paredes de Coura é sinónimo de qualidade e, portanto, já perderam. Houve gente que perdeu concertos suficientes para não arriscar, não é? Quer dizer, o Arcade Fire, que é um dos concertos mais memoráveis que alguma vez aconteceu em Portugal, tocaram em Paredes de Coura às 19h30, com a luz do dia. Eu acho que quando um artista é bom, o horário pouco interessa, o jogo de luzes pouco interessa.
Achas que os artistas não ligam a isso?
Ligam, sim. E já houve alguns nacionais
a pedir a alteração do horário?
Tentam sempre, as bandas tentam sempre tocar o mais tarde possível. Mais,
então estás-me a dar razão. Não, estás a ver, estás-me a dar razão.
É mais uma tendência nacional. Aliás, é célebre uma entrevista e depois uma resposta minha aos Linda Martini, porque queriam exatamente tocar mais tarde. Ao que eu respondi que quando se é bom, qualquer hora serve para tocar, e continuo a fazer fingapé nisso.
Porque isso também tem a ver muito com a cultura dos outros países, em que se calhar as pessoas estão habituadas a verem concertos às 7 e 6 da tarde, e em Portugal a verdade é que não é muito comum.
Sim, mas a verdade é que eles acontecem agora mais cedo e as salas estão cheias, não é? Tu vais à Holanda, eu já vi um concerto na Holanda às 4 da tarde.
Aqui eu estive na Holanda contigo.
Tivemos, é verdade.
Vimos Sérgio Conceição a marcar 3 golos à Alemanha, é verdade.
É verdade, com os holandeses a baterem palmas a Portugal e completamente contra os alemães. Mas não sei, agora estava-me a lembrar dessa.
Mas espera aí, temos aqui o Gil, que é o diretor do Teatro das Figuras. Gil, há pouco o Luís Ferreira falou aqui que eventualmente este é o tempo para haver uma programação mais local, não é? Bem, isso para ti, sendo tu diretor aqui do Teatro das Figuras em Faro, é uma boa tendência, não é? Como é que é fazer programação cultural numa cidade como Faro? E atenção, estou a dizer isto, diria o mesmo se estivesse em Bragança, dizer, como é que é fazer programação cultural em Bragança? Sim, isto é um bocadinho fora das grandes urbes. Como é que tu vês isto, Gil? É complicado, não?
Obviamente cada cidade tem a sua identidade e tem os seus públicos, e Faro não é exceção, não é? E pegando no que estavas na tua introdução, quando foi da pandemia, sentimos essa necessidade de apoiarmos muito o tecido cultural local. E houve a criação de vários programas para incentivar a criação local. E houve agradáveis surpresas, e houve descobertas interessantes que muitas vezes nós, com o fluxo diário de trabalho, não temos esta noção, e se calhar esta pandemia também nos fez refletir um bocadinho e pensarmos um bocadinho que o que se faz localmente também é interessante. E que tem qualidade e que vale a pena investir e vale a pena...
Porque eu ainda sou do tempo que basicamente as bandas se queixavam que se não fossem do Porto ou em Lisboa, não tinham qualquer hipótese, que estar fora de uma destas duas cidades era muito mais complicado para se fazerem notar, para fazerem chegar a sua música a todos. Bem, mas era numa altura em que não havia internet. Agora, com a chegada da internet à cena, se calhar é mais simples, se calhar esta diferença esbateu-se. Já agora, pessoas que têm bandas ou que são artistas e que estão a ouvir esta emissão, para além de poderem divulgar o vosso projeto, temos aqui vários programadores bastante influentes, há que dizê-los. Digam-nos se sentem esta dificuldade e de onde é que são, de onde é que é a vossa banda. Era interessante nós percebermos o que é que vocês sentem, porque por vezes nestes festivais há uma observação generalizada, não é? Que alguém que mora, sei lá, digam lá, uma localidade fora de Lisboa e Porto.
Hã?
Fornos de Algodres, olha, excelente. Fornos de Algodres. Quando pensa em vir ao Rock in Rio ou a live, ou até Paredes de Coura, ou Primavera. Não, mas as pessoas depois dizem assim: mas isto vai ser um dinheirão, não é? Vem de Fornos de Algodres, é a viagem, é o hotel, é o.
Também tens outra coisa aqui muito interessante, que é a própria experiência desta deslocação das pessoas para a sua zona de conforto. Ou seja, tu quando és numa zona mais periférica, quando vais ver alguma coisa à zona central, não é? Tens toda uma experiência que é a própria ida, a própria... Eu lembro-me, eu também sou de uma zona periférica, não é? E quando se ia a um festival nessa altura, era a viagem de comboio que se fazia. Tudo isto fazia parte da experiência. E o facto de seres do teu meio também já era um elan que havia, não é?
Eu tenho histórias, eu sou de Aveiro, né? E tenho histórias muito interessantes disto que o Gil estava a contar, que é quando eu era miúdo, os concertos eram quase todos em Lisboa, não havia nada fora de Lisboa. E então eu ia, quando havia um concerto que me interessava, eu ia, normalmente com amigos, mas cheguei aí sozinho várias vezes, a Lisboa ver o espetáculo. E então, o grande objetivo era chegar à estação de Santa Apolónia, nem havia Gare do Oriente na altura, que já sou um tipo um bocado antigo. Era chegar à estação de Santa Apolónia antes da meia-noite e 40 e não sei o quê, que era o último comboio que vinha para o norte. E então, aconteceu-me várias vezes, pá, umas 3 ou 4, eu falhar o último comboio por 4 ou 5 minutos, estás a ver? E depois ter que ficar ali a vagabundear junto à estação de Santa Apolónia, que ainda por cima é uma zona um bocadinho, e há 20 anos ainda era pior, uma zona assim meio desconfortável, para tu estás assim durante uma noite inteira, ainda por cima, miúdos, com pouco dinheiro, estás a ver? Até às 6 da manhã para apanhar o primeiro comboio. Eu cheguei a chegar ao liceu, de direta, de um concerto no dia anterior, estás a ver? Ia a casa, a buscar os livros, estás a ver? Ia para as aulas porque tinha perdido o último comboio. E isso era uma experiência que é Lisboa, não faz a mínima. E hoje em dia também as coisas mudaram muito, mas antigamente isso acontecia muito.
Aliás, estou aqui a lembrar-me que uma. O quê? Desculpa.
Hoje falhando o comboio, tinhas ao lado de diversão noturna. Tens o luxo.
Não, hoje em dia não terias diversão noturna nenhuma. Falhando de comboio, sim, seria hoje pior em mente.
Hoje falhando, estamos em março.
Não falhava porque não havia concerto.
João, mas tu tens aqui três belíssimos exemplos de descentralização. Estas são as pessoas com quem eu mais gosto de falar. É verdade, no meio.
Estás a incompatibilizar com todos os outros que estão a ouvir, tens noção, João?
Eu falo com toda a gente. Eu sou dos. Eu e os meus sócios somos dos poucos que temos relações com toda a gente. Rigorosamente com toda a gente.
Se vai ser ministro da Cultura, o João dá um bom ministro dos negócios estrangeiros, que é um diplomata.
Sim. Estamos aqui a constituir o próximo governo.
Mas é verdade. Hoje o Vasco, por exemplo, com ações em trânsito, continua sediado em Aveiro e é indiscutivelmente das maiores agências e das mais conceituadas de espetáculos. O Luís, com o Bons
Próximo Ministro da Cultura. Soltos,
o próximo Ministro da Cultura, sempre fez cultura descentralizada. O Gil está a fazer esta iniciativa maravilhosa longe dos grandes centros.
Está-se a esquecer com o Ricardo Bramão, que está a ficar triste.
Lisboa, pois. E eu, juntamente com os meus sócios, fiz um festival no meio da montanha, que é mesmo assim, na ruralidade profunda, não é? Numa terra sem acessos. Hoje passo a vida a lembrar às pessoas que parece que é uma terra, não é só sinónimo de música, porque de repente, como dizia o Vasco há pouco aqui na palestra que tivemos, não foi o Vasco, foi o Luís Oliveira, aparece João Carvalho, Paredes de Cora, já nem tem festival, portanto a palavra Paredes de Cora é tão forte que parece que é sinónimo de música, e é, mas não é só, não é? É uma terra com os problemas que as terras do interior têm, com uma falta de desemprego, com falta de emprego, com falta de acesso.
Sim, falta de desemprego não há, não é? Estamos a rir do problema muito sério. Bom, deixem-me só dizer, ouvintes da Provaral, que estamos ao primeiro entrevistar pessoas que estão muito ligadas a esta indústria, todos eles são programadores. Temos aqui o Gil do Teatro das Figuras em Faro. A propósito do South Music, temos falado deste festival para que as pessoas percebam porque é que estamos aqui. Já lá vamos. Temos o Luís Ferreira, que esteve 10 anos ligado ao Bons Sons e agora está ligado a Ilhavo. Temos aqui o Vasco Sacramento, que é da Sons em Trânsito, que agencia uma série de artistas muito, muito, muito conhecidos. Não vou dizer agora alguns, não é? E o Ricardo Bramão, que é da Porfest e que basicamente faz um festival que fala de muitos outros festivais. Ouvintes da Provaral, digam-nos então que concerto é que vocês se recordam, mas sobretudo que situações é que vocês já tiveram, que necessidades é que vocês têm nos sítios onde vivem. É isso que nós queremos. Será que esta descentralização que falamos está próxima de uma realidade perfeita? Ou não, não sei. Já agora deixem-me só ler aqui duas mensagens. Uma é da Maria Carolina, através do Facebook. Ela diz: grande tema, e o meu sonho de carreira, nem que seja na reforma. Espero com ansiedade o regresso do Festival F, do MED e da programação de verão em Tavira. Lamento que no Algarve se concentre tudo no verão, com honrosa exceção da programação dos teatros de Faro, Olhão, Lolé e Portimão. Para quem trabalha no turismo, torna impossível assistir aos eventos. Parabéns pelo tema, espero que isto passe depressa para podermos voltar aos festivais, aos teatros e aos museu. Já o Diogo, através do WhatsApp, diz: boas Provaral, qual a melhor forma de conseguir entrar em contacto com o João Carvalho? Nos últimos tempos tenho tentado, mas sem sucesso ainda. A melhor forma, Diogo, de entrar em contacto com o João Carvalho é através deste programa. O que queres dizer, por favor, peço-te, não te inibas, diz o que queres, envia uma mensagem, ele está aqui ao lado e ele vai ouvir, quer queira ou não. Já agora, deixem-me só dizer, porque estamos a falar de programadores culturais. O Vítor Afonso, que é programador cultural no Teatro da Guarda, ele deixa aqui uma mensagem. Deixem-me avisar só aqui os convidados. Vocês não vão ouvir a mensagem, porque estamos com limitações técnicas profundas, mas eu vou-vos traduzir basicamente basicamente o que é que diz o Vítor Afonso. Vamos ouvi-lo. Também temos aqui uma mensagem do Sérgio Cruz. Vamos ouvir estas duas primeiras mensagens. A primeira do Vítor Afonso, que é programador justamente no Teatro da Guarda. Vamos ouvir o que é que diz o Vítor.
Olá a todos, o meu nome é Vítor Afonso, sou programador cultural do Teatro Municipal da Guarda, alguns de vós conhecem-me. Haveria muito para te falar sobre programação cultural. Ainda hoje à tarde tive uma longa conversa com um artista e um criador sobre o que é isto de programar, e parece-me a mim que há aqui um olhar muito especial para o que é esta tarefa de programar, sobretudo no interior de Portugal. Estou a falar da Guarda, a cidade mais alta, no profundo interior de Portugal, e obviamente programar no interior tem que ter necessariamente uma estratégia e um pensamento diferenciadores em relação ao litoral, e temos que ter acesso às mesmas oportunidades de acesso à cultura, acesso a eventos culturais, projetos artísticos, apoiar os criadores locais, e um statement que eu deixo aqui é que a criação artística, a produção de eventos culturais no interior não é inferior à que é aquela que é feita no litoral ou nos grandes centros. E para dar um exemplo, não só na Guarda, no qual eu tenho experiência, mas também em Bragança, em Viseu, na Covilhã, no Fundão, Castelo Branco, vilas, temos ótimas práticas culturais, e é preciso que os decisores políticos, sejam eles quais forem, e o próprio público, olhem para o interior com outro olhar, sem ser preconceituoso para connosco, porque nós temos muita oferta de qualidade em termos artísticos e culturais. E termino apenas dizendo que o Teatro Municipal da Guarda vai fazer dois festivais agora no espaço de um mês, no mês de julho, um festival de jazz com 7 datas, com 4 artistas internacionais, 7 datas, coisa que muito poucos festivais têm, e um festival chamado Soundscape, que vai ter 8 datas com 8 artistas exclusivamente nacionais. Portanto, é claro que não tem nenhum modelo original, são festivais que acontecem um pouco por todo lado, mas também fazemos coisas completamente fora da caixa, como foi reabrir o Teatro Municipal da Guarda em 22 de Abril, uma semana intensiva com arte digital, multimédia e audiovisual, que ocupou todos os espaços não convencionais e convencionais do TMG, do Teatro Municipal da Guarda. Portanto, temos ideias fora da caixa, temos criatividade, e a cultura e as artes não acontecem apenas e só no litoral. Um grande abraço a todos.
Ora, cá está, Vítor Afonso, a deixar aqui uma longa mensagem, logo hoje, em que eu tenho que traduzir basicamente tudo o que ele disse, é que, de facto, há um pensamento diferenciador em relação ao litoral, e que basicamente o interior tem uma produção artística e de eventos que não é inferior ao litoral. Ele diz, começa por dizer o que é isto de programar. Diz que o Teatro da Guarda, que é justamente onde ele faz a programação, só no mês de julho vai ter 2 festivais importantes. Vocês notam isso? Que há uma tendência para programar mais, claro, no litoral do que no interior?
Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao... Eu não ouvi o que o Vítor disse, mas o Vítor é um bom exemplo daquilo que estavas a pedir há bocado, ou seja, que era de alguém de fora dos grandes centros, que tivesse feito uma carreira, etc. O Vítor Afonso tem um projeto musical que eu sinceramente não sei se continua no ativo ou não, chamado Cubic, que é um projeto muito na área da música eletrónica, de vanguarda, etc. E o Vítor, sempre a partir da Guarda, conseguiu impor-se num nicho, digamos assim, como uma referência nacional e internacional. E ele, que era um peso-pluma, digamos assim, nesta guerra pela captação da atenção mediática, ao ponto de... O Mike Patton é um dos maiores fãs do Vítor. Ele inclusive chegou a fazer, penso eu, várias primeiras partes dos vários projetos do Mike Patton em vários países, penso eu. E é um tipo que nunca saiu da Guarda, fez sempre o seu percurso lá e conseguiu, num mercado de nicho, mas conseguiu ter um resultado absolutamente espetacular.
É verdade isto, e eu sou grande fã também do projeto do Vítor. Luís,
E tu, o que é que tens a dizer sobre isto, sobre o litoral e o interior?
Pronto, eu acho que, só até pegando que foi falado na bocado, acho que nós, os projetos que são que tentam criar novos centros, que eu gosto mais dessa ideia, são muito importantes como exemplo, mas não são o exemplo, não é? Portanto, acho que nós não podemos, de repente, com 3 ou 4 exemplos de sucesso, achar que temos um país equitativo no acesso à cultura, nas práticas culturais. O Teatro da Guarda é um teatro histórico, não é? Que tem um trabalho muito importante, mas os acessos e as práticas culturais são muito assimétricas no país, e porque também são um resultado das assimetrias de outras ordens no país. Portanto, não podemos, de repente, os casos de exceção têm que ser um estímulo, mas não podem ser uma moeda contra aqueles que não estão a conseguir, não é? Portanto, não é por uns lugares conseguirem que de repente podemos mostrar que temos um país com acesso à cultura e com práticas culturais igual no interior e no litoral, que não é verdade. E essas assimetrias têm que ser combatidas muito por estas estruturas, como a Guarda, como em Faro, como em Ilhavo, como uma série de outras estruturas municipais, que são essenciais para a criação de roteiro, mas também, acima de tudo, para criar centros e ecossistemas, porque através dos espaços culturais, como os teatros municipais ou os projetos municipais, como no caso de 23 Milhas, criam-se depois ecossistemas à volta, são depois à criação, são outro tipo de programações mais especializadas e mais generalizadas, é formação, é os desafios à criação, que de repente, muitas vezes há projetos que depois são até apoiados pela indústria, de uma forma mais aberta, mas que nasceram nos desafios da criação dos teatros municipais. Portanto, há um papel essencial, e como foi referido no nosso debate, que é também contra a sazonalidade, ou seja, não é só a ideia do festival que nós estamos aqui a falar, mas é de uma ideia de programação regular, que faz com que haja uma cadência anual, inverno e verão, de uma programação. Portanto, e também retirar um bocado esta ideia sempre da cultura associada ao divertido e ao lazer, que é essencial, importantíssimo, mas há a parte da reflexão, do pensamento, da transformação, onde estes teatros têm também esse papel. Portanto, também de criação de outras referências, de questionar, de pôr o dedo na ferida, de falar sobre o que é importante, estes teatros têm esse papel muito importante. E depois tentámos pouco a pouco, como falámos aqui, da ditadura da hora, não é? dos concertos ou dos projetos que são à noite só, e da ditadura da sexta e do sábado, ou seja, era ótimo, se nós conseguimos ter hábitos culturais mais semanais, também os espaços vão conseguir programar mais projetos, porque de repente só podemos programar na sexta-feira à noite e no sábado à noite, torna-se muito limitativo. E acho que também está a haver esse trabalho de novas horas e novos dias para programar.
Disseste novas horas, novos dias de programar, a ditadura das horas, a ditadura do fim de semana e também a ditadura do verão, não é? Que em algumas localidades parece que só existem coisas no verão.
Mas falando especificamente dos teatros, nós inclusive no verão chegamos a fechar. Porque há tanta oferta fora do teatro e isto que o Luís estava a falar do teatro ser mais um espaço, ter muito esta componente de reflexão, e o que se passa no verão é muito mais entretenimento, que é obviamente que é essencial, mas se calhar estes meses mais frios e levam mais a esta reflexão, o próprio público está mais disponível para. Se calhar no verão, como é o calor, o sol, há uma dispersão maior neste tema.
Olha, deixem-me só colocar aqui mais uma mensagem que nos chega. Antes disso, a Lucinda diz: ao contrário de muitos festivais que se realizam no litoral, temos um milagre metaleiro, um festival que já conta com alguns anos, em Pindelo dos Milagres, Conselho de São Pedro do Sul. Recomendo vivamente, é o que diz, parabéns pelo programa e iniciativa. Quero também falar aqui com o Ricardo Bramão para que ele me diga como é que, se este problema também existe em outros países, não é? Não só em Espanha, como se calhar este problema das capitais, do interior, do litoral, se calhar acontece em todos os outros países.
Na continuação daquilo que o Luís estava a falar, um bocadinho um círculo vicioso, que é: se tu não programas, não tens público, se não tens público, não programas. Portanto, para fidelizares e criares novas rotinas, seja em horários, seja em meses, seja criar um hábito de ir à quinta-feira ao teatro, às vezes essas questões em família que às vezes fazes, tens que instruir hábitos. Eu acho que esse trabalho está a ser feito paulatinamente e é muito diferente daquilo que existia, por exemplo, há 10, 15 anos e daquilo que hoje existe, uma rede ainda não formal de cinema teatros ou teatros, daquilo que vai acontecendo, mas já é possível hoje bandas, companhias de teatro fazerem tours pelo país fora do verão ou fora pelo menos das semanas académicas, e quando antes era impensável.
Peraí, o Luís há pouco falou dos horários, não é? E quando vais lá fora, A verdade é que há muitas coisas que acontecem às 7 da tarde, concertos. Em quase toda a Europa isto acontece, não é? Até diria que acho que não estou a ser injusto se disser que há mais concertos às 7 da tarde que propriamente às 9, não é? Também há outros hábitos. Gil.
Em relação a isso, acho que é interessante esta questão e tem muito a ver com a identidade de cada país. E eu acho que isso nós estamos sempre a copiar coisas de outros países. Por exemplo, a Espanha tem a sesta e acho muito bem que eles tenham a sesta, porque é uma coisa que é deles, e jantam às 10 da noite e se calhar têm os espetáculos mais tarde porque é uma coisa que é deles. Acho que nós também temos que perceber o que é que se calhar um germânico que anoitece às 4 da tarde, se calhar faz sentido às 7 ter um espetáculo. Se calhar nós jantamos muito mais tarde, se calhar faz sentido ter mais tarde. Não estou a dizer com isto que não é possível ter espetáculos às 7:30 ou às 7. Estou a dizer é que se calhar há uma justificação e tem muito a ver com isto.
Não acredito, desculpa. Eu outro dia fui convidar-me para ir ver um concerto e eu saí, a pensar que já estava a sair tarde, às 9:30 de casa. Cheguei lá ao concerto, nunca mais começava, e perguntei que horas era. Começava às 3 da manhã. Isto acontece muito. Todos nós, quando saímos à noite...
Era um DJ, João.
Era o Chico da Tina. Foi em Braga, fui ver o Chico da Tina e começava às 3 da manhã. Eu esperei até à 1, acabei por não o ver. Mas isto, deste há bocado, o Ricardo deu há bocado o exemplo do Londres. As pessoas saem do trabalho às 5 da tarde, juntam-se, bebem os copos, vão ver um concerto, jantam e deitam-se a uma hora decente para no dia a seguir estarem produtivos e estarem mentalmente e fisicamente frescos. Nós aqui não. Nós combinamos um copo às 10 da noite e quem chegar às 10 é mariquinhas, não é? Porque a malta aparece à meia-noite, 1 da manhã. Então, são hábitos que eu acho que era bom que a pandemia...
Será que estão a ser mudados? Ouvintes a preparar...
Que o Diogo te mandasse o número de telefone que eu vou ligar.
Diogo, envia o teu número, mas faz isso em mensagem anónima, senão toda a gente vai ver o teu número, não é? Mas se calhar é um risco que podes correr. Lionel diz: olá a todos, chamo-me Lionel e em 1995 fui ao Festival Paredes de Cora. Gostei tanto que voltei vários anos consecutivos e disse para mim: um dia vou fazer um festival e uma banda para vir cá tocar. Depois apaguei o charro. Entretanto, com os amigos meus faço o Souto Rock desde 2005 e já vou na terceira banda. Só falta mesmo ir tocar ao Festival Paredes de Cora, pode ser às 15 ou às 6 da manhã. E a banda é Doutora Sério. Abraços, é o que ele diz. Já agora, deixem-me ouvir aqui mais duas mensagens que nos chegaram. Esta aqui chega-nos por parte do Daniel Viegas, também em vídeo. Aí está o Daniel.
Olá para o Boral. Alguém diz, mas por falta da minha zona, que eu sou de Coimbra. Bom, já ouve o YouTube, já ouve George Michael, do Rolling Stones, no estádio da Académica. A Universidade de Coimbra. Mas penso que falta mais concertos não só Queima das Fitas. Queima das Fitas, para já, a malta vai e sai da Queima das Fitas, vai para o hospital de coma ou em coma. Não é necessário isso. Nem tem nada a ver com festivais ou com a música. Portanto, faz falta um festival aqui a sério na Zona Centro. O último que eu fui, Metallica, no Restelo, há 2 anos, no dia 1 de maio. Nada a dizer, é o que é. E em 2022 nós estaremos outra vez no nosso live, pelo visto. Tchau, tchau, grande abraço.
Está Daniel Viegas aqui a dizer que está a falar da zona de Coimbra e que já existiram lá alguns concertos grandes, U2, George Michael, dos Rolling Stones, mas diz que falta mais concertos, que a Queima das Fitas também produz alguma coisa, mas que basicamente depois as pessoas embebedam-se muito, mas diz que faz falta um grande festival na zona centro. Eu acho que ele tem razão. Porquê que não há um grande festival na zona centro?
Não sei. Já houve. Já.
Tens o RFM Somni. RFM, está bem.
Não, senhor, vais a falar de um festival que dá outra rádio na antena.
Não posso. Não posso comentar mais.
Não, mas eu não sei porque. Não sei, acho que os. Nós também, se calhar, já temos um bocadinho o nosso. Pois, o Bons Sons é no centro, é centro, é Ribatejo, é
aquele centro do país. Estava a falar no centro norte.
Sim, a zona de, em Aveiro, em Coimbra, né?
Não, 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 não,
Sim, não, acho,
não acho que... Não há, eu sei porque é que não há. Os festivais são super caros. As pessoas partem do princípio que um festival é, a contratação que é fácil, os patrocinadores são fáceis. É muito difícil fazer um festival. Nós, por exemplo, fazemos o Primavera Sounds há 10 anos e posso dizer que ainda estamos naquele ponto de ok, vamos ver se o festival é viável ou não. São os sabes, houve uma altura da minha vida em que as pessoas me chamavam muito para ir ver terrenos. Eu estava sempre a dizer que não andava à procura de casa, não é? Ou de terreno para fazer casa. Porque as pessoas pensam que tem um terreno, ai, que ele é muito bonito, faz lembrar o Woodstock. E que estava feito, não é? Mas é um festival, para fazeres um festival digno, que eu acho que é o que esta pessoa do Coimbra quer dizer, com nomes internacionais de grande dimensão, são no mínimo precisos 3, 4 milhões. E portanto, só a bilheteira não paga um festival. É preciso patrocinadores. Nós temos ainda por cima os bilhetes mais baratos da Europa, quem sabe do mundo, não é? Quer dizer, um festival em Portugal custa 100 euros, 120, vais a qualquer país europeu e pagas 250, 300, 400 euros. Vais
é por isso que há tantas pessoas de outros países que vêm a ver os festivais. Sim, acaba por ser barato.
Também, sim, acaba por ser barato, pois come-se bem, tens sol. Portanto, eu acho que em Portugal até. Eu sou apologista que nunca há festivais de mais, porque quantos mais melhor.
Puder, mas, esse é o teu meio.
Mas,
né?
Não, mas eu podia fazer mais, estou sempre a ser convidado para fazer mais e não aceito, não é? E não aceito, já me aconteceu, de muitas cidades e até insistirem muito e arranjarem algum apoio. Mas...
Nunca te propuseram um festival para a Zona Centro?
Não, mas a Zona Centro teve da Aveiro e não correu, e não, o São Jacinto, e não correu bem, não é? Não é um festival.
Como é que era?
O festival das Zonas de São Jacinto, não, durou só um ano, não correu bem. Mas também, é assim, São Jacinto, é preciso, eu, é a minha terra, é da Aveiro, né? Mas é preciso uma pessoa querer muito lá ir, porque aquilo é um sítio de acesso muito, muito difícil e não correu bem. Mas acho que há uma coisa que é importante dizer, que é, nós temos muitos festivais em Portugal para aquela que é a dimensão do nosso mercado, mas nós antes da pandemia estávamos a começar a criar cada vez mais uma indústria festivaleira em Portugal, que não só trabalha para o nosso público, mas trabalha para outros públicos. Por exemplo, aqui no Algarve estão, um deles nunca chegou a existir, o Rolling Loud, o outro teve uma edição, o Afro Nation, que são festivais em que feitos em Portugal, mas para um público maioritariamente estrangeiro. Outros festivais portugueses como o Nós Alive, o Nós Primavera Sound, o Paredes de Coura também, etc., muitos outros, têm cada vez mais estrangeiros, porque nós somos, de facto, um sítio muito aprazível para os festivais. Porque repara, já foste num festival em Inglaterra, aqui anda-se de chinelo no pé, lá anda-se de galochas, desde logo guarda-chuva para um festival num país nórdico. Ou seja, nós temos uma série de condições climatéricas, gastronómicas, de custo de vida e também depois do que está, da oferta que existe à volta do festival, quer seja a praia, quer seja a cidade. Temos cidades belíssimas para serem visitadas e temos também muitas praias magníficas, que tornam o nosso país particularmente interessante. Não apenas, por exemplo, os promotores americanos hoje em dia fazem muitos festivais, por exemplo, na zona no México ou nas Caraíbas, que são festivais que são feitos para americanos, mas que não acontecem nos Estados Unidos. E eu acho que pronto, a pandemia agora veio parar isto tudo, mas eu acho que cada vez mais nós vamos ser utilizados utilizados no mau sentido, mas nós próprios, se nós soubermos aproveitar essa oportunidade, podemos constituir-nos como um local bastante interessante para a realização de festivais, não só para o público português, mas como também para o público internacional.
Pois é, complementando isto que o Vasco está a dizer, há a questão da proximidade. Tu, a uma hora e meia de Lisboa, ou seja, do aeroporto, consegues ter uma grande dimensão, ou seja, não só podes dar concertos citadinos, como podes dar concertos já às zonas rurais, ou então às zonas de praia, a uma hora e meia, o Sudoeste. Portanto, consegues fazer isso, que outros países não é tão fácil essa logística.
Obviamente.
Falamos de Inglaterra e, por exemplo, tens festivais muito grandes, mas é uma logística complexa para lá chegar.
Pergunta a todos. Eu agora chego à conclusão, é uma conclusão um bocado triste, eu nunca fui a nenhum festival fora de Portugal. A minha pergunta é, que festivais é que vocês já foram e qual foi o festival que ficaste mais impressionado? Tu, João?
Com a dimensão?
Com a dimensão, com a organização, com o conceito em si?
Roskilde, acho eu, sim, um festival para 120 mil pessoas e com uma logística brutal e bons, como nós somos, perdoa-me a modéstia, a esconder o feio, que nem sempre é fácil de o fazer, não é? Tanto nas infraestruturas do festival como depois do campismo. E era um festival que não tinha hotéis, inclusive os convidados dormiam em tendas e, portanto, de uma logística muito complicada. Foi o que mais me impressionou. E olha, foi aí que eu vi exatamente os National, o tal concerto às 7 da tarde.
Ah, tu viste os negros? Eu pensei que eram paredes de cor. Aí não os puseste às 7 da tarde, João.
Por acaso pus. Em 2005 tocaram às 6 da tarde os da National em paredes de cor.
Eu vou já ver isso, a ver se é verdade ou mentira.
Foi aquela super edição com o Nick Cave, com os Pixies, com Arcade Fire, com essa gente.
Mas quem sabe disto é o Bramão. Bramão, já foste a vários festivais, não é? Porque ele faz um festival só de. Qual foi assim o festival que mais te. Tu falavas de um que era na. Era na Islândia.
Na Hungria. É na Hungria, precisamente. O Sigrid.
Hungria que está de luto, não é?
E hoje é engraçado, já vi gente aí com a camisola da Hungria, muita gente, mas é o Sigrid da Hungria. Fascinam muito pela questão de, durante uma semana, ou seja, o festival vai receber dias de sol, vai receber possivelmente dias de chuva, e tem ali os planos B e C, são no fundo planos A. Portanto, eu lembro que cheguei nos primeiros dias de uma edição e nos dias mais quentes estavam os professores, por cima das zonas de maior fluxo de público, mas também chovesse naqueles dias rapidamente vias pequenos tratores a porem pedras para as poças desaparecerem. Se um palco secundário esgotasse, rapidamente punham ecrãs de maior dimensão, rapidamente estavam os planos B e C em cima da mesa, prontos a dispersar, além da própria ligação que fomentam com o público ao longo de todo o ano. Portanto, acho que o engagement que eles criam ao longo de todo o ano é de facto incrível. E depois é a própria experiência, ou seja, aquilo que eu não vi no festival foi os concertos que eu consigo ver em Portugal. Portanto, foi isso. A programação musical de um palco principal não é superior aos festivais que já falámos. Mas tudo o resto, aquilo que envolve, tudo aquilo que é possível fazer no festival, aí sim podemos complementar e poder crescer para aí.
E vocês, algum que vos impressionou mais que os outros?
Eu já estive no Sziget também duas vezes e gostei muito, aliás. E uma das coisas que eu gosto muito no Sziget é a diversidade, ou seja, porque o metal tem uma força muito grande no Sziget, além do mais mainstream. Mas por exemplo, eu estive lá duas vezes porque programei lá a Ana Moura e fui. E é por isso a minha experiência no festival. E portanto, um festival que consegue ter esta abrangência de palcos e de ofertas musicais é sempre interessante. Mas aquilo que mais me fascinou, não sei se pode ser. Chamar propriamente um festival, acaba por ser, de alguma maneira, é o South by Southwest nos Estados Unidos, pela forma inusitada como aquilo decorre, e a oferta quase pornográfica de música de todos os estilos e em todas as esquinas de uma cidade. Isso encantou-me.
Já agora, deixem-me só dizer que o Ricardo Silva enviou uma mensagem. Ele diz: boa tarde para o Varal, meu nome é Ricardo Silva, tive a oportunidade de tocar ontem no South Music com os Mundo Pardo. Parabéns pela iniciativa e que esta ajude a levar mais longe os projetos musicais do nosso Algarve. Um abraço a todos. Obviamente que eu agora tenho que perguntar ao Gil o que é isto do South Music. Esta emissão está a ser a partir de, justamente aqui de Faro, de um novo hotel que se chama 3HB. E a verdade é que temos aqui duas mensagens que queremos ouvir. Vamos ouvir esta mensagem que nos chega do Carlos Pinto.
Olá Alvinho, olá convidados. Apesar da oferta cultural nacional estar completamente deslocada para o litoral, que é um flagelo, há muita gente no interior, muita gente no interior, nas zonas mais interiores, que tem muita sede, muita fome de cultura. Por isso é que eu e uns amigos meus, um grupo fantástico de amigos, criamos um festival para celebrar a arte e a música que nunca lá tinha chegado, mas que agora chegou, e também a ruralidade. Este festival tem 3 anos, é gratuito, chama-se Concertos que Nunca Existiram. Na última edição, o ano passado, em plena pandemia, com limitações, esgotamos o público. Tivemos ações além da música, como o workshop de pataniscas. E convido o João a vir aqui ao nosso festival e quem sabe apoiá-lo da forma que quiser. E Alvin, convido-te a ti também a vires aqui a Marco Canaveses ver umas pataniscas e ver música com um grande pôr do sol e umas paisagens incríveis. Até já.
Ora está, o Carlos Pinto o que diz é que sim, que há muita gente no interior que tem fome de cultura, e ele a pensar nisso criou um festival que se chama Concertos que Nunca Existiram, que é justamente em Marco Canaveses. Criou então um festival para celebrar a arte e a música que já dura há 3 anos. Convida-te a ti, João, a apoiá-lo. Ainda não recebemos a mensagem daquela pessoa que não consegue falar contigo, mas tudo indica que irás recebê-la, e pronto, e basicamente é isso. Já agora, uma outra mensagem, ainda assim, que nós também recebemos, que esta é do Pedro.
Boa tarde, Alvin. como estás, e aos convidados também, grande tema. Falar que efetivamente, provavelmente, não tinha essa ideia, mas não será muito difícil de perceber que deve ser caríssimo fazer um festival. E concordo que sim, nós temos preços até bastante acessíveis para aquilo que às vezes é oferta. De relembrar, por exemplo, que no Algarve, penso que era o Algarve este ano não, para o próximo, penso eu, vai haver o Rolling Loud, acho que é assim que se chama, muito baseado no hip-hop, e o valor é caro, portanto, estamos a falar em 200, 300 euros para ver o espetáculo, se não me engano, não quero estar aqui a induzir em erro, mas com bastante qualidade. Portanto, eu acredito que se queremos qualidade, temos que pagar qualidade, não é? Um abraço e continuação.
Estamos quase a acabar o programa, estamos a 5 minutos. O que disse aqui este nosso ouvinte é que deve ser caro fazer um festival. Que o Algarve este ano vai receber o Rolling Loud. Eu não sei se já não vai. Foi adiado para 2022. Notícia de última hora. Ele diz que o valor é caro, 200, 300 euros, calcula-se. Mas pronto, que pode ser um bom evento, não é? Deixem-me só ouvir a última mensagem antes de... Ah, já cá está. O Diogo já enviou e-mail, João. Ele vai responder que nós vamos obrigá-lo. Ele vai responder ainda hoje, Diogo. Não te preocupes. Bom, estamos quase no final. Gil, queres explicar às pessoas que nos estão a ouvir esta emissão especial de Faro? Vemos aqui um festival que tem o apoio da Antena 3. O que é o South Music?
Pronto, isto é um evento que foi criado muito na continuidade de uma percepção que vínhamos a ter, que existe qualidade na região, de bandas de qualidade na região, e que muitas vezes falta, se calhar, um pequeno passo para ganharem outra dimensão e para terem acesso a outros palcos, e resolvemos fazer este evento, que não se resume só a esta mostra. Há também uma plataforma digital que está criada, em que as bandas do Algarve podem estar, não só as bandas, mas também as empresas que prestam serviços nesta área, e há este contacto que depois pode ser visível em todo o mundo. E depois há também uma questão aqui que também para nós é muito essencial, que é a capacitação dos próprios projetos e das bandas, que nós já fizemos nesta primeira edição e que queremos continuar a manter nas edições futuras. Há também aqui a geração cápsula, que é uma coisa que nós fazemos para menores de 18 anos, músicos que tenham menos de 18 anos, no fundo para que eles desenvolvam os projetos para depois se apresentarem.
Mas isto é um festival que não é aberto ao público em geral, não é?
Não, como eu estava a dizer, isto não é um festival, é mais um evento, e é para profissionais, porque a ideia é mostrar estes projetos a profissionais que muitas vezes estas bandas não têm essa capacidade, ou estes projetos não têm essa capacidade de serem visionados ou de serem percepcionados pelos
Uma ideia, não achas que será em futuras ocasiões? Essa é uma ideia, se calhar haver dois dias para profissionais e um que seja aberto ao público.
Sim, isso. Nós tentamos desta primeira edição colmatar essa, no fundo, esse facto do público não poder ver com streaming. Ou seja, todos os concertos estão a ter streaming e todas as conferências estão a ter streaming.
As pessoas podem ver tudo isto?
Podem ver tudo isto no YouTube do evento.
Inclusivemente uma série de conferências que há todos os dias, à tarde. Eu não sei quais são as que hoje falou-se aqui justamente de programação, também direitos de autor. Curiosamente foi bastante interessante. Sempre falou em direitos de autor, apetece-me dormir, e na verdade achei bastante interessante. Com moderação de Tose Brito, atenção, que está aqui a ameaçar o meu lugar, e eu rapidamente vou tentar arranjar alguma coisa para sujar a imagem de Tose Brito para que ele não suba mais no entretenimento. Ele esteve muito bem, há que dizer. A prova oral é muita fixe. É banda, banda, banda fixe. A prova oral é muita fixe. A prova oral é banda fixe. A prova oral é muita fixe. Muita fixe. A prova oral é muita fixe.
weather, weather, weather fish. And with the fish, and with the fish. A proper all that weather fish, and weather fish, and weather fish. A proper all that with the fish.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play O podcast da Prova Oral.